Enquete da semana.
Pelas escrituras, Deus pode usar enfermidades para provar, para ensinar uma pessoa. E nós colocamos aqui algumas opções, e as opções que nós colocamos foram as seguintes. Não, pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados. 5% responderam a primeira opção. Segunda opção, sim, Deus pode permitir uma enfermidade, uma doença, para nos livrar da morte eterna. A terceira opção, sim, para permitir a conversão de pessoas, pessoas possam se converter e cumprir os planos de Deus. Uma outra opção, a quarta, 2% apenas responderam. A quarta opção, não, Deus é bom e dele não vem enfermidades, 2% apenas. E a maioria, a grande parte, optou pela última opção, Deus é soberano e pode todas as coisas, mas sempre de acordo com os seus atributos. Bom, eu quero dizer o seguinte, existem extremos, e eu tenho aqui livros heréticos. Ah, mas pastor, você tem livro heréticos? Tem, porque a gente estuda, inclusive para refutar pessoas que fazem um mau uso da Bíblia, aliás, de forma dolosa, mística, pegam uma experiência pessoal, uma experiência única, pontual, e quer fazer dessa experiência, que eu até creio que possa ser do Senhor, mas fazer dessa experiência uma doutrina, um cavalo de batalha, isso no campo de cura, isso no campo... Ah, mas está escrito na Bíblia que Deus cura. Cura, ele pode curar todas as enfermidades, porque ele é soberano, ele pode curar tudo. Agora, ele quer curar. É da vontade de Deus, é o tempo de Deus. Tem pessoas que Deus, não é, sopra, manda uma ordem e é curado. Uma ordem só. Isso de enfermidade, não apenas uma dor de cabeça, não uma febre. As pessoas foram curadas de cegueira, pessoas foram curadas de surdez. E nós temos testemunhos de pessoas, inclusive, que foram usados, têm as suas enfermidades... Ou seja, tem o seu espinho na carne, é usado por Deus. Eu conheço pastores que a esposa não concebeu, a esposa é estéril. E conheço e testemunhei, contemplei a oração de pastores que foram eficazes pelo poder de Deus, onde madres foram abertas. E por que que a madre da esposa não foi aberta, ele sendo um pastor e orou? Por que que pastores... Eu quero aqui, tenho liberdade para isso. Pastor Mário Souza, ele não tem a visão, ou seja, ele é cego desde os 13 anos de idade. Pedimos ao Senhor, Deus, para que quando Mário retornar, ele não testemunhe de como ele já foi usado por Deus para que enfermidades fossem curadas. E por que que Deus não o curou? Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Mas eu quero ler com você, porque existem extremos e as pessoas querem sair da dor. É legítimo você não querer sofrer. É óbvio isso. É claro. Quem quer receber uma notícia de um resultado de um exame que o exame deu positivo? Uma biópsia deu positivo? Quem quer receber uma informação de que existe um nódulo, um cisto, um câncer? Ninguém quer. E nós recorremos a Deus, e Deus pode usar médicos, medicamentos, Deus pode curar e pode fazer que no tratamento as pessoas possam ser curadas e tenham uma grande experiência de salvação, de gratidão, de compreender o que é realmente a conversão. E Deus pode também simplesmente permitir que aquela enfermidade seja para a morte, porque nós vamos morrer de um jeito ou de outro, de acidente, de morte natural. Como é que vem a morte natural? Uma enfermidade pode vir, e Deus sabe como fazer. Tudo que Deus mandar, vindo dele, é bom. Eu sempre uso a palavra de Deus, dizendo que o espinho na carne de Paulo foi bom, foi ótimo, porque fez com que ele permanecesse na graça de Deus. Foi ótimo o espinho na carne de Paulo. Foi tudo o que ele precisava daquele espinho que estava ali incomodando. Mas a graça de Deus era muito mais maravilhosa, poderosa, graciosa, bendita do que aquela dor incômoda que ele estava sentindo por causa daquele espinho que nós não sabemos qual é, se era uma enfermidade. Hoje pessoas têm enfermidades, é um espinho na carne, uma dor, uma coisa ou outra, uma medicação que toma controlada ou é um espinho na carne, por que que Deus não cura? Ah, não me faça perguntas que eu não possa responder. Mas eu quero ler com você a Bíblia Sagrada. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Estamos, então, lendo assim. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Muitas pessoas usam isso, esse versículo. Nós até colocamos aqui, colocamos em uma das opções dos nossos irmãos. Como entender esse contexto? Como entender nesse contexto, dentro de um contexto geral da interpretação da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse? Tomou sobre si as nossas enfermidades, ou seja, dores. Nossos pecados são nossas dores e enfermidades. Existem enfermidades literais, mas a pior enfermidade incurável pelo homem é a dor, a malignidade, o pecado. Como pode pessoas fazerem uma interpretação equivocada? Nossos sofrimentos e nossas tristezas. Existe uma passagem na Septuaginta que nós encontramos nossos pecados. Na Septuaginta é nossos pecados, ao invés de nossos sofrimentos e tristeza, nossos pecados. Assim como o apóstolos, 1 Pedro 2,24, nossas corrupções originais são as enfermidades e dores da alma que causam chagas em nossa consciência se não forem secadas, ou seja, perdoadas. Então os nossos pecados são chamados de nossas enfermidades ou dores, porque todas as nossas enfermidades e dores ocorrem devido ao pecado. Estão começando a entender? Vejamos. O sofrimento do servo do Senhor. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. As nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões ou pecados. E moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foram os versículos que nós lemos aqui. E nós precisamos entender o significado dos textos nos seus mais diversos contextos e as suas variantes de Gênesis a Apocalipse. Então devemos começar com o conteúdo e depois vamos considerar as outras passagens. Então vamos aqui, mais uma vez, reiterar. Estes dois versículos estão falando do sofrimento de Jesus quando veio ao mundo para nos salvar. Ele foi oprimido, castigado e morto, está escrito. Este trecho fala principalmente, fala do sacrifício que Jesus fez pelos pecados dos homens. Não foi por causa da nossa febre, da nossa dor de cabeça. Foi pelos nossos pecados. Febre e dor de cabeça, ele pode fazer isso sempre, porque ele é Deus na sua soberania, majestade e vontade, ele pode fazer isso. Quando der a ele sua alma como oferta pelo pecado? Está lá no versículo 10 do capítulo 53 de Isaías. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará iniquidades, pecados deles levará sobre si. Vamos ler. Vamos ler logo o 10 e o 11. O 10 e o 11. Todavia o Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação, olha, do pecado. Olha que coisa linda. Verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Versículos 10 e 11. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores ele intercedeu. É o versículo número 12. Então vejamos. E depois vamos voltar aqui para a nossa enquete. Estamos terminando. As citações deste trecho na Nova Aliança, no Novo Testamento, estão apoiando o entendimento de Isaías 52 e também de Isaías 53. Então é muito citado para falar sobre o trabalho redentor de Jesus, o trabalho de expiação, de perdão dos pecados. Vejamos alguns versículos que contribuem com esse entendimento. Romanos, no capítulo 10, Romanos, capítulo 10, versículo de número 16, encontramos escrito assim, Romanos 10, 16. Está escrito assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Nem todos, está falando referência a Isaías. Também em Romanos, no capítulo 15, o versículo número 21, encontramos escrito assim, versículo 21, antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão, falando sobre o Evangelho, salvação, perdão de pecados, expiação. 1 Pedro 2, 22 a 25 também fala sobre aquilo que nós estamos dizendo. Fala, apoia o entendimento do que está escrito em Isaías 52 a 53. Então, pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Então recebemos a solução ao nosso principal problema. E qual o principal problema da humanidade? Pecado. Pecado. Que traz o quê? Morte espiritual. Traz a separação de Deus. Então, no sentido de que o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado, e até a morte física se tornou consequência da transgressão do homem, Jesus dá uma vitória total, final, sobre a dor desta vida. Ele venceu a própria morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Em Mateus 8, 16, 17, encontramos assim. Mateus 8, 16, 17. Leiamos a palavra do Senhor. Deixa eu colocar aqui o meu óculos. Mateus 8, 16, 17. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os enfermos. Isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou também as nossas doenças, para que se cumprisse. Então, o Senhor aqui usa a cura física realizada, relatada aqui por Jesus, como uma evidência do seu papel principal e primordial sobre o Messias que veio expiar, salvar, perdoar. Jesus curava as enfermidades físicas para mostrar um sinal da sua capacidade de curar a nossa doença espiritual e, é claro, também movido de compaixão. Será que Deus tem compaixão com umas pessoas e com outras? Não, não é isso. É porque ele é Deus, é soberano e sabe. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos 2, aquele paralítico de Cafarnaum, ele foi, mas primeiro a cura física, ele perdoou o pecado. Seria errado colocar a cura física acima da missão principal de Jesus? Sim, a cura física, se colocar em primeiro lugar, se está colocando no lugar errado. Oramos para a cura física, eu já fui curado de úlcera, gastrite, hérnia de disco, C6 e C7, eu fui curado, glórias a Deus. Mas se acontecer e tiver uma enfermidade que Deus não quiser curar, glórias a Deus, porque é a maior bênção, nós já obtivemos. que a cura que ninguém pode dar é o perdão dos nossos pecados. Então nós entendemos e cremos em Isaías 53, 4 e 5, não é uma promessa de cura para todas as enfermidades dos fiéis. É muito mais do que isso. É uma promessa de cura do principal problema, da morte eterna, do pecado. Nós cremos assim mesmo porque Timóteo estava doente, problema no estômago, Paulo não curou. Vai, toma um pouquinho de suco de uva, de vinho não fermentado para isso. Trófimo ficou doente em Mileto. Quantos homens de Deus foram mortos por causa de enfermidades? E não só isso, quantos homens de Deus não foram poupados ao fio da espada, às prisões, aos calabouços, à fome, à nudez? Deus pode todas as coisas. E existem aqueles que levantam esta bandeira. E nós vamos sempre levantar a bandeira bíblica. Na nossa congregação nós oramos por enfermos. Na nossa congregação o Senhor já nos visitou e disse que câncer seria curado. O Senhor mostrou e assim sim aconteceu. Eu já tenho aqui falado sobre isto. E existem outros tipos de cura, não relacionados apenas ao físico, mas relacionados também à vida emocional, à vida sentimental, à vida psicológica. Pessoas que são depressivas, Deus também cura, mas a depressão é uma enfermidade, Deus cura e pode também não curar. Isso é soberano. Quando digo pode não curar, não é que ele não pode. Não quer. Na sua economia, soberania e majestade, ele vai saber o que é melhor para nós. Porque hoje acontece que muitos cristãos pensam que um servo só passa por angústia, depressão, se tiver com algum problema em sua vida em comunhão com Deus. Nós encontramos, por exemplo, Paulo profundamente angustiado em mais de uma ocasião. Como ele mesmo disse, porque quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, fora os combates, temores por dentro, mas Deus que consola os abatidos, os deprimidos, nos consolou com a vinda de Tito. Com a vinda de Tito. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira oprimidos acima de nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos, 2 Coríntios 1:8. E o apóstolo Paulo é considerado uma referência pela sua vida, pelos seus escritos, de modo como foi usado. Mas em várias etapas da sua vida, o apóstolo Paulo também precisou ser ajudado pelos seus irmãos quando o desânimo caía sobre ele. Foi o que aconteceu ao chegar à Itália, profundamente desanimado com as coisas que tinham ocorrido nos dias anteriores. Ele que no navio, em meio à tempestade, serviu de ânimo aos passageiros e tripulantes, agora precisava ser animado pelos outros. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praia de Ápio, e as três vendas, e Paulo vendo-os, deu graças, e Deus, e tomou ânimo, Atos 28, 15. Ele precisou ser animado, nós precisamos, quer seja uma cura que Deus pode fazer agora, quer seja uma depressão, uma ansiedade, uma insônia, Deus pode todas as coisas. Nós só precisamos entender a hora de Deus, a vontade de Deus. E eu termino. E eu termino dizendo o versículo 14 da primeira carta que João escreveu. Capítulo 5, o versículo 14. Está escrito assim. Primeira carta de João, capítulo 5, o versículo 14. Está escrito assim. E esta é a confiança que temos nele, que se perdemos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Pedimos segundo a sua vontade. Senhor, eu quero que o Senhor me cure, mas faça-se a tua vontade. Senhor, eu quero passar desse sofrimento, mas cumpra-se o teu querer. Jesus deu o exemplo. Ensinou assim no Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E fazer a tua vontade, inclusive, na nossa vida, na nossa peregrinação. E assim Jesus confirmou esse ensinamento quando estava no Gólgota. Senhor, tu podes todas as coisas. Olha ali, dizendo, soberania, poderio de Deus. Pai, tu pode todas as coisas. Tu pode me tirar aqui desse sofrimento. O Senhor pode passar de mim desse cálice de amargura, de dor, de angústia que eu estou sentindo aqui até a morte. Mas faça-se a tua vontade. Mas cumpra-se o teu querer. Glórias a Deus. Que cumpra-se o querer de Deus em nossas vidas. Em nossas vidas. E aqui, encerrando esta nossa enquete, Deus é soberano e pode todas as coisas. Nós encontramos na última opção a melhor opção, mas sempre de acordo com os seus atributos. A cura não é o fim. É o meio que Deus glorifica o nome dele. Quando é para a glória dele, ele vai curar. E nenhum mal nos sucederá. Cobras podem nos picar enquanto Deus não terminar a obra dele em nossas vidas. Quando nós estamos no centro da vontade dele, não tem naufrágio, não tem desemprego, não tem traição, não tem infidelidade, não tem acidente de percurso, porque Deus inclusive usa acidentes de percurso para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer. Então Deus pode todas as coisas sempre. Sempre, sempre, sempre. E até nos aperfeiçoa. Sim, com espinhos na carne. E a nossa meditação de hoje, Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo.